Olá, companheiros de viagem. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio deste podcast. E o título 2 é Quando o monólogo pensa que é um diálogo. #comunicação. Acredito que nenhum de vocês tenha problemas de comunicação, mas achei que era pertinente falar sobre isto. Então, eu sou a Estela São Pedro e vocês estão no podcast Doce Punk.
Por Estela São Pedro.
Coincidentemente ou não, este pode estar a ser gravado e vai ser emitido quando estamos em Mercúrio retrógrado. Mesmo para quem não percebe nada da astrologia, também acaba por ser um bocadinho o meu caso, toda a gente já ouviu falar de Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio retrógrado e o que é que vai acontecer? Ok, então, embora a minha área não seja de toda a astrologia, isso é aqui do meu colega do canal, do Mário Portela, sei algumas coisas sobre o arquétipo de Mercúrio, tanto que também trabalho obviamente com isso na Digital Análise. Então, o Mercúrio é o arquétipo da comunicação, da exigência, do intelecto, da velocidade de pensamento, da inventividade. Pronto, é um arquétipo extremamente rápido, não é? Ele, não sei se vocês algum dia viram a imagem do Mercúrio. O Mercúrio era extremamente rápido, ele tinha asas nos pés e conseguia voar muito velozmente entre o mundo superior e o submundo. Então, realmente é este arquétipo que é responsável, é o bonequinho que nós temos dentro de nós que nos ajuda a pensar, a atuar rapidamente, a realizar coisas. Na verdade, estes são os aspectos positivos de Mercúrio. O aspecto mais negativo do Mercúrio é também o facto de poder ser enganador. Ele era muito matreiro. E quando eu falo nele e em Mercúrio, eu vou sempre acabar por falar nisto, porque eu estou a falar dos arquétipos espelhados na mitologia greco-romana, que nos contam historinhas que nos ajudam a perceber os nossos padrões de comportamento e modus operandi. Então, ele era enganador, e por isso é que dizem também que ele às vezes é quase que se fosse o patrono dos ladrões. Então, quando nós estamos a falar em Mercúrio retrógrado, significa que realmente os efeitos práticos que isto tem é que está na altura de nós revermos, de nós pensarmos, de nós termos a certeza mais do que nunca que a nossa comunicação está a ser efetiva. Porque isso é que é uma das grandes questões. Nós somos seres simbólicos, nós precisamos de uma linguagem, seja ela verbal, escrita, seja a nossa postura corporal, hoje em dia até através dos emojis, não é? A comunicação é a base de tudo. E assim sendo, também muitas vezes a comunicação é o que está na base dos problemas. Ok? Então, muito resumidamente, Mercúrio, ou Hermes, como também é conhecido, ele dá fluidez, movimento, novos começos e, obviamente, confusão que inevitavelmente as precede. Aqui há tempos ajudava, ou a minha filha estava-me... A minha filha mais nova estudou música e ela estava-me a falar: sabes, mãe, hoje conheci uma música, uma obra, se calhar estou a dizer um disparate, não é obra, é outra coisa qualquer, mas para mim é uma obra, que se chama Sagração da Primavera, do Stravinsky. E eu estava surpreendida porque estávamos a falar da primavera e, pelo menos aos meus ouvidos, é uma música bastante energética. E realmente a professora explicou-me, assim, realmente a primavera é bonita porque estão a nascer as flores, mas o nascimento normalmente é violento, é uma coisa muito ativa, não é? Então isto tem a ver os novos começos. Para nós termos novos começos, muitas vezes nós tivemos que dar a perna, não é? E às vezes sofrer um bocadinho. E todos os dias nós estamos a evoluir. Mas então, voltando aqui ao tema da comunicação, uma das grandes condicionantes do ser humano é que o nosso tempo de resposta às informações e emoções é extremamente curto. Então, como esse tempo é muito curto, nós conseguimos observar pouco à nossa volta. Ok? E o que é que isso vai fazer? Como há um processamento muito rápido, nós pouco conseguimos processar efetivamente. E de repente agora lembrei-me da minha professora da escola primária, que ela dizia que depressa e bem há pouco quem. E por isso é que se calhar também já ouviram dizer, ok, antes de falares, especialmente em situações de stress, conta até 10. Às vezes até temos que contar até 100, não é? Para ver se nós conseguimos processar melhor a informação. Então isto é mesmo das coisas que nós não nos podemos esquecer, que... Ok? O ser humano está desenhado desta forma, em que o tempo de resposta às informações é muito curto. O tempo de reação, não é? Então, existe uma ação, que é qualquer coisa, por exemplo, que nós ouvimos, e a nossa reação é extremamente rápida. Então, e muitas vezes vai cheia de erros. Vai cheia de erros porque não vai ter o resultado que nós pretendemos. Este podcast chama-se assim como um monólogo pensa que é um diálogo, porque eu realmente ouço muitas pessoas, especialmente em consulta, que dizem, mas eu comunico. Mas para haver uma comunicação é preciso haver um emissor, um receptor, um emissor que esteja a emitir um sinal que o outro compreenda, um receptor que está disponível a ouvir, e uma mensagem que seja compreensível pelos dois. Porque, ok, eu não sei falar, sei lá, russo, mas mesmo que eu tente, e sim, e obviamente que existem outras possibilidades de uma comunicação, se ele me estiver a tentar explicar um caminho, eu não sei, eu não consigo compreender porque eu não conheço aqueles sinais. E a grande questão é que nós aqui, nós somos portugueses, nós às vezes um está a dizer alhos e o outro está a ouvir bugalhos, e o outro acha que está a fazer um grande esforço de comunicação e efetivamente está, mas a comunicação não está a acontecer. Eu às vezes lembro-me de um exemplo. Quando eu estive no Tibete, houve lá uns senhores que estavam a acampar no mesmo sítio que nós, que nos convidaram para ir à tenda deles. Os tibetanos são muito como nós. É tipo, venham e comam e estejam à vontade e comam mais um bocadinho. Eu lembro-me da sensação que tive. Na altura o nosso guia não estava connosco, eu estava sentada lá na tenda deles. E era um sentimento de comunhão. E lembro-me de ter este pensamento. Oh, Estela, tu tens... mais comunhão aqui com estes seres que não fazem ideia o que é que tu estás a dizer, nem tu o que é que eles estão a dizer, do que às vezes estás sentada numa mesa de café no Porto. E isto é bem verdade, não é? Então, aqui, quando falamos em comunicação, estamos também, obviamente, a falar numa predisposição de comunhão de ideias, de energia, seja do que for. Quando eu falo neste tema de comunicação, inevitavelmente eu lembro-me do trabalho do Dr. Masaru Emoto, que ele depois compilou num livro chamado As Mensagens Escondidas na Água. O senhor era japonês, era um cientista japonês, e então ele descobriu que as moléculas da água são afetadas pelos nossos pensamentos, palavras e sentimentos. Então, na verdade, ele conseguiu descobrir isso, e ele não conseguiu só descobrir isso, ele conseguiu mesmo, às pessoas mais céticas, comprová-lo através da fotografia de alta resolução. Então, se vocês quiserem e podem pesquisar um bocadinho sobre o trabalho dele, não precisam ter o livro, há muitos documentários no YouTube, vocês conseguem perceber que quando a água é sujeita a palavras de amor, a sentimentos de amor, de harmonia, forma flocos brilhantes, complexos, coloridos, parecem flores lindíssimas. Quando a água é exposta a pensamentos negativos, a palavras tipo de odeio ou detesto, não formam padrões harmoniosos, formam padrões assimétricos com cores baças. Na verdade, para mim, eu acho que dos meus cristais preferidos são a diferença entre o cristal que se forma entre o faz isto e o vamos fazer isto. Porquê? Porque o que é que aqui está impresso? Está impresso uma ordem versus uma energia de cooperação. Já no outro podcast fui falando sobre isto, e isto para mim é mesmo muito importante nós percebermos isto da cooperação. E se nós considerarmos que maioritariamente somos feitos de água, nós conseguimos perceber bem a efetividade e a veracidade deste trabalho. Quando alguém nos diz palavras amargas ou quando alguém nos chama a atenção de uma forma mais ríspida, nós sentimos no corpo todo, certo? Eu às vezes até sinto um amargo na boca, não é? É como se as minhas células, elas estão efetivamente todas a ressoar naquelas palavras que me tiram o equilíbrio ou que potencialmente me tiram o equilíbrio. Porque depois, obviamente, que com o que nos dizem, somos nós que decidimos, e mais uma vez vem a história do livre-arbítrio, com o que é que nós fazemos com isso, certo? Então, se maioritariamente somos feitos de água, e se quando nos dizem coisas, vá, consideradas, entre aspas, mais más, mais ruins, mais antipáticas, nós nos sentimos assim, em contrapartida, quando nós ouvimos coisas simpáticas, quando ouvimos notícias boas, nós também sentimos ressoar no nosso corpo todo. Porque tudo é vibração. E obviamente que eu já disse isto, mas vou continuar a dizer. Tudo, absolutamente tudo é vibração. Por isso é que a música é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano tem. A música, bem entendido, arte. Porque a arte eleva-nos o espírito. A arte é o contrário da desarte, que a desarte faz exatamente o contrário. A música é tão poderosa que aqui há uns anos, nos Estados Unidos, foram proibidos os tambores, foram proibidos os instrumentos de percussão. Porquê? Porque lá no fundo, os senhores que mandavam naquela altura, eles sabiam que aquilo mexia com a nossa raiz, com o nosso chakra cardíaco, que aquilo ressoa dentro de nós, que ao fim e ao cabo nos empodera. E naquela altura não queriam nada disso. Na verdade, o único sítio em que isso não foi permitido foi em Nova Orleans, ou New Orleans, que foi precisamente onde nasceram os blues e o jazz. Para aquele pessoal que é mais científico, eu também gosto sempre de referir este trabalho de um senhor médico otorrino francês, que é o Dr. Alfred Tomatis. Então, na verdade, ele tem feito um trabalho científico, inclusivamente desenvolveu métodos para falar sobre isto do terceiro ouvido. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar do terceiro olho, mas do terceiro ouvido, eu pelo menos, na altura em que eu descobri isto, foi na altura em que eu andei a fazer pesquisas quando estava a escrever o meu livro 12 Punk, e eu nunca tinha ouvido falar. Então, o Dr. Alfredo Tomatis, ele diz que os ouvidos são responsáveis por 90% de todas as percepções que chegam ao cérebro, e isto também está ligado ao nervo vago. E o que é isto do terceiro ouvido? É quando nos habituamos a prestar atenção ao que ouvimos. É, na verdade, escutar as palavras e os sentimentos. E ouvir é perceber um som, mas escutar é levar em conta o som que ouvimos. E a verdade é, será que nós ouvimos? Será que nós efetivamente ouvimos? Ou quando estamos numa conversa, nós só estamos à espera que o outro se cale para nós fazermos valer a nossa voz e a nossa opinião? Estamos de facto a ouvir? Depois há muitas teorias e muitas coisas sobre o que é que se deve fazer com a voz, o que é que não se deve fazer com a voz. Eu sou uma fã incondicional da lista de virtudes do Benjamin Franklin. E uma delas, que é a segunda, ele diz assim: não fale se não beneficiar os outros ou a si próprio. Isto se calhar acaba por ser uma linha condutora muito útil, não é? Para nós não cairmos naquele erro que às vezes, tipo, a gente pensa assim, epá, às vezes calado estavas um poeta. Não é? Então, basicamente, hoje é isto, é sobre a comunicação. É nós refletirmos se estamos efetivamente a comunicar, se estamos a ouvir o outro, se está na altura certa de falar determinada coisa ao outro, mas isso talvez fique para outro episódio. Hoje vamos ficar por aqui. Ok, então, cenas do próximo episódio. O próximo episódio vai se chamar Um Husky nas Caraíbas. O hashtag, isto vou falar sobre sentido, sobre individualidade, nós saber quem somos, o nós sentirmos que pertencemos e assim conseguir entrar no fluxo. Ok, por hoje é tudo e já sabem, deixem-se de merdas e forçem nas canetas que para a frente é que é caminho.
Podcast por Estela São Pedro.